son fait au rêve.
Toi, sou teu céu,
o teu inferno, a tua cama.
Eu sou teu tu,
sou teu nada,
minha pequena, és minha amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder.
Atividade a número 1 do DF, 991874797. Esse é o zap do Fala DF, né, Josiel?
É isso mesmo, meu amigo. Você quer mandar a pergunta aqui para Maiara Noronha Rocha? Envia aqui para o 99874797.
Pede uma... sua música também, né? Inclusive, rapaz, essa música aí, ó, foi da Kessy Araújo.
Linda lá de Águas Claras. Música, hein?
Indicação aí do som bacana do Vitor e Léo, viu?
Volta ao tempo de outrora,
né? Tenho certeza música. Que essa música a Kessy ofereceu para o meu amigo jornalista aqui presente, Adam Dan.
Ah, tá. Agora tá explicando.
É a esposa do nosso amigo Adam.
Você tá vendo, né, secretário? Por isso que ele falou que essa música, olha só.
E ele tá só balançando a cabeça ali.
Ó, parabéns pelo trabalho junto aqui à assessoria da nossa primeira dama, viu, Adamo?
É verdade.
Sempre prestativo, sempre... a gente tá com dúvida, justamente. Viu, Mayara? E a gente manda mensagem pro Adamo.
Não, eu perturbo ele a semana toda.
Eu também. Um abraço, viu, Adamo? Sucesso pra você. Em nome de toda a equipe aqui, a gente manda um abração, um bom trabalho pra todo mundo aí, viu?
Beleza, olha só, tem uma pergunta aqui, não só da Bianca, como também da Kelly, a Kelly Souza, tá? A Marisa Silva tá perguntando também, em relação aqui, secretária, primeiramente, meus parabéns por tudo que vocês já fizeram pela assistência social no DF. Sabemos dessa, né, missão que não é fácil. Em segundo lugar, temos a certeza também de que é preciso mais devido às circunstâncias da pandemia. Então, como fará para que o, de fato, segundo curso de formação saia do papel ainda este ano? A banca já foi contratada? Tem uma data certa? Então, tá aí Bianca de Santa Maria. A secretária vai responder.
Vamos lá, Bianca. E aí, para quem está nos acompanhando, a questão do concurso público, ela sempre foi tratada com prioridade desde o dia que eu assumi a secretaria. Então, tem 2 anos que eu assumi a secretaria. E no primeiro mês, a gente já colocou esse processo para rodar, um processo que estava parado. Como eu falei, naquele momento de pandemia, onde nada funcionava, nós fomos a primeira secretaria aqui do DF, com certeza, mas eu me atrevo a dizer que até no Brasil, foi a primeira secretaria que tomou a iniciativa de realizar um curso de formação na época. Uhum. A gente realizou um curso de formação e desde então, há 2 anos, nós já movimentamos o Diário Oficial do Distrito Federal 9 vezes com nomeações. Então, falar que reestruturar o quadro de servidores para essa gestão é uma prioridade, porque é uma prioridade. Em relação ao número de servidores já nomeados na assistência social do Distrito Federal, foram mais de 1000 servidores nomeados, só na Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, na assistência social de uma forma geral, vou colocar 1.121 servidores nomeados.
1.121?
Isso. Em 2 anos, 9 diários oficiais movimentados aí. Em relação para quem é concurseiro, né, para quem se dedica aí para passar no concurso público e está aí aguardando essa nova movimentação de nomeações, sabe que em relação ao edital, nós já cumprimos todas as nomeações obrigatórias. Né? A classificação obrigatória, o número de vagas previstas em editais foram preenchidos. Então, via de regra, não existe obrigatoriedade mais. Aquela garantia mesmo ali de lutar pela nomeação em relação aos aprovados. Né? O que eu estou querendo dizer? Obrigatoriamente, nós já sanamos esse número de vagas. Mas é interesse dessa gestão e eu estou lutando muito para que ocorram novas nomeações. Então, a expectativa aí de quem tá esperando novas nomeações também é a minha expectativa. Já pedi para a Secretaria de Desenvolvimento Social continuar a análise ali no procedimento do segundo curso de formação. Existem questões que precisam ainda ser analisadas, né, quando ela mencionou aí se já existe outra banca. Então, tem questões que estão sendo analisadas, eu acho que não é seguro eu tratar disso aqui agora, mas que a gestão já está trabalhando para que ocorram novas nomeações. Vamos aguardar aí os próximos trâmites, mas seja o que for, a reestruturação de quadro de servidores, para mim, é uma prioridade. seja com curso de formação ou sem curso de formação, novos concursos, que eu preciso passar para a população. Por exemplo, na época que foi lançado esse edital desse concurso, não tinha ali, por exemplo, previsão de engenheiro, arquiteto, a área de tecnologia. Tecnologia hoje é a base de qualquer serviço público, de qualquer área de atuação profissional, né? Então é interessante também ter um novo concurso, justamente para sanar áreas tão necessárias dentro da assistência social, que não existe profissional e que a gente precisa ficar pedindo favores ali para outros órgãos. Então eu entendo pela necessidade de ter um novo concurso, mas quero também trabalhar para que a gente consiga avançar nesse concurso que está ainda aí disponível, né? Seja muito através bem. Desse segundo curso de formação. Então, Bianca, o meu comprometimento que eu posso passar tanto para quem está aguardando essas nomeações, futuras nomeações, ou para a população do Distrito Federal, é que eu estou trabalhando em todos os cenários. Em todos os cenários, a minha meta é mesmo reestruturar a carreira de assistência social dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Boa. Ô Nayara, recentemente você deu uma entrevista, né, dizendo que havia especulação em relação aos novos editais das ONGs, né? Que instituição ficariam desassistidas. É o que estava, especulação estava ocorrendo nas redes sociais e em alguns jornais também. Tem uma aspa sua que você falou que eu fiquei chocado com essa questão, mas eu achei que era essencial também. E na minha avaliação, eu acho que é bacana. Eu estou aqui para dizer que ninguém, nenhuma família, nenhum beneficiário ou indivíduo que hoje participa dessas ONGs será desassistida. Então, o edital vem para ampliar o número de pessoas que serão assistidas. A pergunta é, como é que está esse edital? Esse edital já está aí, já foi concluído? Vão abranger? Porque é uma luta, porque tem interesses por detrás de tudo isso, né? Eu queria saber de você como é que está essa questão.
Bom, nós estamos avançando em todas as áreas, seja de acolhimento, centro de convivência, todas as áreas de atuação da assistência social, nós estamos ampliando esse rol. Então, lá em 2014, houve um grande avanço na população brasileira, não só aqui no Distrito Federal, é uma legislação federal, que tratou sobre a regulamentação das OSCs. Então, o Brasil lutou por essa legislação. Em 2014, ela foi aprovada, enfim. Em 2016, o antigo governador editou um decreto.
Sim.
Em que ele colocou que tudo tem um prazo, né? Então, desde a criação da lei, aprovação, entrada em vigência, regulamentação. Então, houve essa regulamentação. E aí, ele falou que no prazo estabelecido, deveria se acontecer, e não só o decreto, a legislação determinava que ali, a partir daquele momento, deveria se haver ampla concorrência. Então, quando a gente fala em ampla concorrência no serviço público, é disputa.
Justamente.
É a apresentação de proposta, análise da melhor oferta para a população. Então, tudo ali tem que ser analisado e seguir os ditames legais. E aí, caiu no colo de quem?
De quem?
Então, para muita gente pensa que foi uma atuação minha. Não, ela entrou aqui para mexer nesse cenário. Não, eu não entrei aqui para mexer nesse cenário. Eu entrei aqui ao executivo, cabe o quê? Executar a lei, aplicar a lei. Então, o procedimento ainda está em fase de andamento. Houve uma prorrogação para alguns serviços, outros já estão aí sendo implementados. E o que eu posso passar para a população é que é sim para trabalhar pela ampliação. É a regulamentação, é o cumprimento da lei, é a ampla concorrência ali disponível, mas principalmente a garantia de acolhimento de todos os serviços, de todos os beneficiários, de todas as pessoas que estão nesse serviço. Então, além dos que existem, nós vamos ampliar o número de vagas.
Boa!
Então, o que acontece? Um raciocínio que eu queria compartilhar com a população. Muitas instituições, muitas OSCs estão aí, de fato, há muitos anos, prestando um bom serviço para a população. Então, já é referência ali perante a sociedade, a vizinhança já dá a devida credibilidade, o serviço é bem executado e merece estar ali. Só que não é o poder público que escolhe, poxa, eu gosto dessa instituição e eu vou manter essa instituição. Não compete a um gestor escolher quem vai estar ali ou não. Ao gestor compete abrir um processo de ampla concorrência para que todos tenham as mesmas condições de concorrer. Ao mesmo passo, nós temos também ali instituições que ainda não conseguiram sequer entrar num certame público. Prestam bom serviço, de forma informal, contam com ajudas, e é isso que eu também tento passar muito para a população. A cada um de nós, quem tem condições, sempre ajude essas instituições. Mesmo que esteja vinculada ao poder público ou não esteja vinculada ao poder público, é importante que você conheça essa instituição e que você ajude. Quantas vezes eu escutei, e eu já fui essa também, por isso que eu te falei, um dia eu tive os meus pontos de crítica e hoje eu tô aqui. Então, por exemplo, quantas vezes no final de ano eu me juntava com as minhas amigas ali para ajudar instituições ou famílias, enfim, e eu chegava e falava assim, olha, vamos ajudar hoje uma instituição, uma família, uma senhora que cuida ali de determinadas crianças ou idosos, mais simples, porque aquela outra ali, tá, olha como ela é bem estruturada, aquele povo ali não precisa de dinheiro não, tá bem estruturado, já atende não sei quantas pessoas, vamos para um mais simplesinho. Só que ao mesmo tempo, o que fica de desafio ali, José, é que tanto aquela simplesinha ali que precisa de ajuda, mas aquela que tem também é uma estrutura física boa, também precisa, porque ela precisa manter. Tem funcionários para pagar, tem a limpeza, a estrutura, tudo. E o custo é muito alto.
Muito alto.
Então, às vezes, a gente também tende a imaginar que só o poder público tem a obrigação de injetar ali um investimento social em uma instituição. E, sim, o poder público ele tem ali em determinadas áreas essa obrigatoriedade, mas nós, cada um de nós da população, podemos ajudar também. Não tem que se vincular 100% ao poder público. Se a gente pode ajudar, de que forma a gente pode ajudar? Sendo um voluntário. Às vezes eu não vou doar dinheiro, mas eu posso doar ali meu ombro amigo, por exemplo, para uma casa de acolhimento de idosos. Né? Os idosos eles têm essa necessidade de conversar e muitas das vezes falta isso. Então, atenção. A gente vai só viver nessa parte do pagar funcionários. Às vezes, uma ida para uma conversa informal é um ato de ser voluntário.
Às vezes, você é um profissional também na área
isso.
médica.
Então, pode é estar, isso né? que eu falo. Então, tanto a instituição que está bem estruturada fisicamente, quanto aquela mãe, aquela senhorinha que junta ali na casa dela para cuidar de determinada criança, todos precisam de ajuda. E aí, quando a gente fala de ampliar também quantidade de vagas num edital como esse, a gente está falando de atrair também essa que nunca conseguiu ter acesso ao poder público. Público de investimento.
E pode fazer parte desse grupo e
pode
ajudar.
Fazer parte. Justamente. E a gente pode ampliar esse rol ou essa preocupação de que, ah, mas agora não vai ter mais investimento público nessa outra instituição X. Não vai ter por qual motivo? Porque não conseguiu participar do certame? Mas então vamos fazer uma força-tarefa perante a população para que toda a população, os grandes empresários, consigam fazer esse investimento social? Porque isso também é possível. Recentemente eu tive num encontro de grandes empresários aqui do Distrito Federal, Lídia Mulher, que foi para a gente falar sobre responsabilidade social. E foi um momento super bacana, né? Não foi o público, eu não estava falando com o público que vive em situação de vulnerabilidade, mas eu estava falando com grandes empresários, o maior PIB do Distrito Federal estava ali, e eu estava querendo passar exatamente o que a gente pode fazer quanto ao tema responsabilidade social. Então, por exemplo, estamos aqui em Taguatinga. Ah, eu vou ali na Praça do DI, tem né, vários restaurantes, bares, é uma área legal e tudo. Então, se os empresários, por exemplo, dá um exemplo, se juntam ali para pintar na calçada ali uma amarelinha, fazer um ambiente lúdico, infantil, com banquinhos, alguma coisa assim. Foi de iniciativa privada, eles fizeram, se juntaram e fizeram algo legal junto com a administração ali. Procuraram a administração e falaram, estamos querendo colocar um banquinho aqui, fazer uma amarelinha aqui, deixar o ambiente mais bonito, agradável. Por quê? Porque famílias frequentam aqui o meu restaurante, meu bar, e eu quero fazer justamente. Isso. Isso é uma responsabilidade social bacana. Né, você está participando, você está investido num lugar que é público, mas você também está trazendo um atrativo para o seu estabelecimento. Ao mesmo passo, você está transformando aquilo num ambiente lúdico. Então, a nossa esperança está toda nas nossas crianças. É o futuro do nosso estado. Isso é clichê. Todo mundo fala isso. Mas, de fato, é. Então, uma criança que cresce num ambiente colorido, repleto de cenários que incentivem a sua imaginação, a sua participação, seu acolhimento, onde a criança se sente pertencente naquele espaço público, vai fazer com que essa pessoa também queira se tornar, seja o que for, um empresário, um engenheiro, um político, seja o que for, mas que seja uma pessoa que traga também resultados para onde está inserido. Então, assim, é um cenário muito mais complexo. Que então, bacana. Responsabilidade social. Outro ponto que eu queria falar muito para quem está nos acompanhando, e foi o que eu passei nesse encontro das empresárias. A gente precisa falar sobre sustentabilidade.
Vamos falar.
Por quê? Por quê? A gente fala assim, ah, o DF... tá vendo aí a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisa ali de uma ajuda do governo. Mas e como é que eu posso ajudar eu fora do governo, eu cidadã, lá dentro da minha casa? Eu posso ajudar? Pode. E começa dentro da minha casa. Como? Se a gente começar a tratar, ó, o descarte de lixo de uma forma consciente, eu consigo, inclusive, minimizar drasticamente o número de pessoas que vivem na extrema pobreza. O lixo da sua casa, Josiel, ele pode ser responsável por uma renda mínima ali de R$1.000 para uma pessoa que vive...
E você sabe que eu faço isso lá em casa? Catadores. Eu brigo muito lá em casa, cara. Porque tem um lixo orgânico e o papel isso. E o plástico tudo separado.
Você separa certinho, então?
Sim, cara. Eu sou... Legal, hein? Água, por exemplo, é isso que você tá falando. A minha esposa às vezes usa ali, ó, a máquina de lavar, eu coloco no tanque para lavar a área,
calçada,
e tal. Pra cá. Isso. Você tá ajudando o meio ambiente, né, Nayara?
Ajudando o meio ambiente.
Mas, Nayara, vamos falar sobre isso. Né? Nós temos um break bloco, agora.
Um break comercial.
Rapidinho, né? Vamos beber água também. Porque, olha, ela tá dando uma aula aqui hoje. Verdade. Eu tô gostando.
Tô gostando.
E eu quero que voltar a falar dessa sustentabilidade,
vamos só, falar
tentar
assim.
Gerar esse raciocínio.
Vamos sim. Ótimo. E aqui espaça todo o seu, menina. Ó, vamos então, Rangel.
Aproveita para mandar a sua pergunta.
Isso, é verdade.
Fazer sua mandei. Sugestão.
Tá bombando aqui, eu tenho que ler agora. Aqui.
Fala DF, né, José?
Isso,
9187-4797.
Tá, não esqueceu, não, hein? Valeu.
Esqueci não, tô antenado, viu?
Sai daí. Valeu, já voltamos.
Daqui a pouquinho tem mais.